Vamos tomar a palavra de Deus em nossas mãos e vamos declarar. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude neste momento, Pai, a meditarmos nas Tuas verdades, que nós possamos aprender o caminho da paz e o caminho do Teu coração. Nesta noite, Senhor, nós vamos colocar nossas mentes diante de Ti para aprendermos como podemos andar para Te agradar em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta noite, eu quero... Acho que precisa dar um toquinho aí. Nesta noite, eu preciso... Foi? Ok. Então vamos lá. Nesta noite eu quero falar com vocês sobre isso. Semelhanças e diferenças. Então, em Gênesis 27, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 27, versículos 22 ao 30, Jacó chegou perto de Isaac e ele o apalpou e disse: a sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim, Isaac não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: você é mesmo o meu filho Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Que mau exemplo, né? Então o pai disse: traga a carne da caça para que eu coma, depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaac comeu e bebeu, e depois disse: venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaac o abençoou e disse assim: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem, e que sejam abençoados os que o abençoarem. Isaac acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo quando Esaú chegou, vindo da caçada. Aí dançou. Então, o que está acontecendo aqui? Jacó, ou melhor, Isaac está velho e ele está cego. Isaac é filho de Abraão. Ele foi o sucessor, como um patriarca de Abraão. Abraão abençoou Isaac e então ele se tornou o seu sucessor. E Deus foi trabalhando através da vida de Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais novo. De modo que a sucessão deveria estar sobre Esaú. Ele era o primogênito, ele era o mais velho, e ele então deveria suceder como patriarca a Abraão. Ele seria então o chefe de toda uma nação que estava se formando, que iria resultar no povo de Israel. Entenderam isso ou não? Sim ou não? Então veja só, um dia Deus não chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus, disse: saia da sua terra, saia do meio da sua família e vá para a terra que eu vou te mostrar. Por quê? Deus iria formar uma nação, E então Abrão viajou, teve a separação no meio do caminho com Ló. Lembram-se que Ló foi para Sodoma? Muito bem. E depois Deus diz: eu quero que você ofereça o seu filho, quando Abrão e Sara o tiveram já em uma idade muito avançada. E Abrão foi lá oferecer, e Deus disse: não mate o seu filho, eu sei que você me teme, eu conheço você. E Deus mostrou para ele um cordeirinho, e ele substituiu o seu filho pelo cordeiro. Mas Abraão foi ficando velho, e alguém tinha que substituí-lo. E então Deus abençoou Isaac, porque era assim que se fazia naqueles tempos. E então Isaac se casou, e quem era a mulher de Isaac? Quem era? Rebeca, não é? A mulher de Abraão era? Sara. Então veja só, aí, só que Rebeca gostava de Jacó, mas Isaac gostava mais de Esaú. Mas não é que ele desprezasse Jacó, é que Esaú seria o seu sucessor. Então, é natural que o pai lhe desse mais atenção. Só que Esaú gostava de caçar, e ele caçando fazia uma comida que o pai adorava. O pai gostava daquela comida que Esaú fazia. Jacó vivia mais próximo à barra da saia da mãe. Era um companheiro para sua mãe. E então Rebeca disse: vamos criar um negócio aqui que o teu pai vai te abençoar. E Jacó, você vê, e Jacó puxou alguma coisa da mãe. A mãe se mostrou meio trapaceira. Não é isso? Correto? Né? Sara era uma mulher impulsiva, com toda certeza. Ela não esperou no Senhor e fez Abraão ter um filho com Agar. Lembram-se disso? Ela falou: não, vai aí, pega a nossa a nossa escrava e tem um filho com ela, durma com ela e tem um filho com ela, e depois eu pego a criança e ele será meu filho. Mas Deus não havia dito isso. Deus disse que Sara ia engravidar por meio de Abraão, mas ela começou a arrumar a situação. Então, você vê que Isaac também é um tanto compulsivo, e um pouco sem paciência. Ele faz a coisa apressadamente. Ele não investigou direito a história daquele rapaz que chegou perto dele. Logo que ele sentiu, ou percebeu, que a voz não era de Esaú, era de Jacó, Ele deveria ficar um pouquinho com a pulga atrás da orelha. Vocês não acham? Sim ou não? Mas não. Ele ficou tão preocupado com a comida que ele comeu logo e abençoou aquele filho. Mas só que Esaú era peludo e Isaac era como eu, sem muito pelo. Mas a mãe pegou os pelos de um animal e conseguiu, de alguma forma, colar na sua pele. E o pai apalpou. A sua mãe, trapaceira, Rebeca, pegou uma roupa que Esaú tinha lá, num canto, uma boa roupa, com o cheiro do mato, porque ele andava só no mato, e vestiu em Jacó. E de modo que, quando Isaac chamou para perto para beijar, na verdade ele queria era cheirar. E ele cheirou e percebeu que a roupa de Jacó tinha o cheiro de Esaú, porque era de Esaú. E então ele abençoou. E quando uma bênção era dada, estava decretado uma situação. Aquilo era um documento. Isaac estava outorgando a Jacó, tá, a sua sucessão. De modo que, mesmo o irmão mais velho não poderia mais cobrar o direito da primogenitura. Ele não poderia cobrar o direito de ser o sucessor. mesmo que houvesse, que tenha havido ali um engano, uma mentira, a bênção já havia sido dada e não podia mais voltar atrás. Por isso que Jacó teve que fugir dali, porque Esaú queria acabar com ele. Esaú queria matá-lo. E vocês se lembram muito bem que quando Jacó volta lá da casa de Labão com a sua esposa, no vale do rio Jaboque, aparece o anjo do Senhor e ele se atraca com o anjo do Senhor e diz: eu não te solto enquanto não me abençoares. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que Esaú estava com os seus homens, sabendo que Jacó estava regressando e que eles iriam se deparar. E a conversa não ia ser muito boa. Mas ele se atracou com o anjo do Senhor e disse: não te solto enquanto não me abençoares. E o anjo do Senhor o abençoou. Lembram-se? Tanto que trocou o seu nome e disse: você não se chamará mais trapaceiro, enganador, Jacó. Vamos acabar com isso. A partir de agora você será Israel, porque você lutou como um príncipe com o Senhor e prevaleceu. Uma vez que a bênção foi dada, Deus também agiu no coração de Esaú, de modo que Esaú não feriu Jacó, ou agora Israel. E então começou aí o povo de Deus a crescer cada vez mais, não é? E então a descendência de Jacó se tornou grande. Por isso que Deus diz na palavra de Deus que ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque por meio destes três é que se formou a nação de Israel. Eu espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham entendido. Mas o assunto não é esse. Como é difícil distinguir entre semelhanças e diferenças. É difícil distinguir entre semelhanças e diferenças. E isso é tão difícil que muitas vezes nós nos omitimos para não entrarmos em terrenos complicados. Então, quando nós não sabemos distinguir do certo e errado, o que é verdadeiro, o que é falso, a gente fala assim: não, vamos mudar de assunto, porque isso vai virar uma argumentação. Não é assim que nós fazemos? Porque nós não sabemos distinguir. O erro e a verdade, isso é claro na Bíblia, andam lado a lado. E o erro, o espírito do erro, é tão hábil em imitar a verdade que não é de estranhar que muitos confundam um com o outro. Eu vivo dizendo para você que falta faz na igreja o louvor congregacional. Hoje nós cantamos hinos e nós achamos que estamos louvando a Deus. Mas eu digo para você que na maioria das oportunidades que o povo de Deus se reúne, o louvor não é para Deus. Os hinos cantados são hinos de interesses pessoais, cuja figura central não é Deus, é o homem. Nós cantamos: Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, e nós não cantamos para exaltar o Senhor. Aí está uma confusão, difícil de distinguir. Então muitas pessoas cantam dizendo assim: eu vou louvar o Senhor. Aí eles dizem assim: ah, hoje não cantou aquele hino, que tristeza. Já ouviram isso? Tem gente que manda um papelzinho: hoje eu estou muito triste, dá para cantar esse hino? Peraí. Você percebe como a pessoa não distingue o certo do errado? Se você está triste, você pode se alegrar no Espírito de Deus. Mas não é o hino que vai te alegrar. Na verdade, você quer ouvir aquele hino para ter dor de cotovelo, para chorar mais ainda. Na verdade, o hino se torna como aqueles velhos boleros que a gente ouvia muitos anos atrás, que falava da dor da alma, né? Aquela coisa, e a pessoa ficava escutando aquilo lá e tomando um trago atrás do outro para tentar se consolar. Então, canta aquele hino. Ou então, quando a gente ia num restaurante, o cara estava cantando lá, o cara gritava lá: ô Zé, canta essa música aí. Toca aquela, toca La Barca. Então, as pessoas pediam para cantar tendo a mão, porque eles queriam se consolar. Muitas vezes as pessoas põem um hino na igreja, quer colocar, porque querem se consolar. Na verdade, isso não é louvor, entendeu? Louvor é outra coisa, mas o assunto não é esse. Eu só estou dando um exemplo. Veja só, jamais admita algo como verdadeiro só pelo prazer do seu bem-estar. Isaac cometeu esse erro ao confundir Jacó com Esaú, o filho mais velho. Por quê? Jacó lhe trouxe a comida. Era um animal que a mãe havia cozinhado, porque Jacó não sabia cozinhar. Mas Jacó levou lá, e o velho sentiu o cheiro, sentiu o pelo, e sentiu o gosto da comida, e logo foi abençoando. Apressadamente abençoando. Por quê? O que ele trouxe lhe fazia muito bem. E ele disse, só mesmo Esaú poderia fazer isso por mim. Somente Esaú poderia fazer isso. Então, pelo bem-estar, pelo interesse pessoal, ele cometeu um erro. E o outro buscou, por meio do erro, um bem-estar pessoal também. Isaac apalpou Jacó, cheirou suas roupas, mas não foi persistente na sua avaliação. Foi apressado e deu ao filho mais novo a bênção que seria por direito do filho mais velho. Isaac confundiu o quê? O falso com o verdadeiro. Percebe? Ele confundiu o falso com o verdadeiro. Por isso que é importante a igreja, a reunião da igreja. Por isso que é importante os treinamentos dentro da igreja. Porque nós precisamos ser preparados em cima da verdade. Porque nós confundimos facilmente aquilo que é falso com a verdade. Então, alguém abriu a porta lá e o Marrom entrou. O irmão entrou aí. Então vamos lá. Vai passear. Então veja bem. Agora eu quero ver. Atente então, veja só. Atente para o conselho de Paulo. Paulo então dá um conselho. O irmão Marrom, ele é o pastor da cachorrada. Se alguém fizer uma cachorrada com você, é com ele que você tem que tratar. Então veja só. Vamos agora olhar para cá, deixa o Marrom que ele está sendo encaminhado para o escritório dele. Então veja só, atente para o conselho de Paulo. O que, que ele diz? Olha só, não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Muitas vezes nós olhamos o que está sendo feito e em nome do bem nós dizemos, ele é bom. Mas o que esta pessoa está querendo ganhar em nome do bem? Constantemente eu vejo pessoas ganhando dinheiro com louvor. Vou voltar ao assunto. Eu vou à sua igreja, mas a sua igreja pode me pagar 40 mil, pode fretar uma van, me colocar num hotel 5 estrelas e buscar meu conjunto em Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro, ou Curitiba, e eles virão com um ônibus fretado pela igreja. De modo que o custo para uma reunião de domingo, para trazer um conjunto aqui, só para atrair pessoas, vai ficar mais ou menos num 120 ou de 80 a 120 mil reais. Vale a pena? Só para que as pessoas possam vir e assistir um show? Uma igreja deve servir para mostrar um show? A igreja se reúne, não é para dar show. A igreja se reúne para celebrar o nome de Deus. Ok. Você acha que é correto? Você acha que é correto um pastor que quer vir falar aqui e ele cobrar para falar a palavra de Deus. Uma pessoa que quer vir aqui cobrar para dar um testemunho do que Deus fez na vida dele, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Sabe o que é a palavra de Deus? De graça recebeste, de graça dai. Se as pessoas quiserem ajudar, se sentem no coração, podem fazer isso. Mas a pessoa que leva a palavra de Deus não pode fazer isto como profissão. Nenhum pastor é reconhecido como um profissional. Ele não é profissional. Ele é um homem vocacionado. Ele não pertence a classe nenhuma. Ele é um desclassificado. Quem quer se tornar um pregador, quem quer se tornar um homem de Deus, tem que aprender esta lição desde já. Você será um desclassificado. Ninguém vai topar você. Ninguém vai gostar de você. Porque as coisas que você fala irão contra tudo aquilo que as pessoas creem e querem. Mas sabe o que as igrejas estão fazendo hoje? Elas estão evitando pregar determinadas coisas, porque determinadas coisas ferem. E então eles deixam de falar, porque senão isto vai assustar. Meu irmão, quem faz a obra de Deus não é o homem. Quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Você pode olhar para mim e pode me julgar. Eu sou tão falho quanto você. Mas eu não posso usar da minha fragilidade para me esconder atrás de uma verdade. A verdade é a verdade. Se eu sou a mentira e você é a mentira, nós vamos estar diante da verdade e o Senhor, que é a nossa luz, nos iluminará. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, meu querido, Satanás é muito hábil. Ele diz assim, olha, se você fizer assim, olha, se você falar assim, olha, se você seguir os conselhos do inferno, às vezes você poderá não ajudar alguém em sua real necessidade. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás, ele se disfarça. Ele se disfarça como um anjo de luz para nos afastar de Deus. Há pensamentos, pessoas, lugares que parecem inofensivos, mas eles se tornam instrumentos nas mãos do maligno, a fim de nos conduzir ao espírito do erro e nos afastar de Deus. Às vezes eu digo para algumas pessoas, vocês vão inocentemente a uma reunião evangélica, e chegando lá, vocês se deparam com uma doutrina, com um ambiente, com um tipo de pessoas, com um tipo de mentalidade, com um tipo de cultura, e você se vislumbra com aquilo. Você diz, nossa, isso sim é muito moderno, isso é muito maravilhoso. E você se esquece do espírito da adoração. Pronto, você caiu na armadilha. Você confiou que aquilo era uma verdade, mas na verdade aquilo tudo está te ludibriando, está levando você a olhar para uma situação, para um foco, desviando a sua atenção de Deus e daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Você tombou. Você começa a se desviar. Você começa a se desviar da trajetória que Deus traçou para a sua vida. Deus nos mostra hábitos espirituais para que possamos evitar erros. O primeiro deles é orar. É o número um. É orar. Mas toma cuidado. A pessoa que mantém um espírito de oração e comunhão com Deus tem menos probabilidade de pensar errado. Se você, no seu trabalho, nos seus estudos, você mantém a sua mente em Deus, você vai ter menos probabilidade de pensar errado. Correto? No entanto, a oração não é uma proteção segura contra o erro. Pode acreditar. Pois nem sabemos orar como convém. E há muitas orações falsas no nosso meio. Tem muita gente que promete orações, para tentar segurar, para tentar manipular pessoas. Eu já fui em igrejas que de manhã o camarada foi curado e largou as muletas. Quando foi no outro dia à noite, o mesmo rapaz foi curado e largou as muletas. Existiu o quê? Manipulação. Existiu uma mentira para impressionar pessoas. Então as pessoas olharam aquilo e disseram: aí está, olha a oração desse camarada. Era uma oração falsa. Tem pessoas que sabem orar, usam as palavras para impressionar o nosso cérebro, para manipular nosso pensamento. E eles nos empurram também para uma cilada. O apóstolo Paulo diz: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos orar, não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Muitas vezes, quando nós estamos diante de Deus, nós começamos a orar por uma necessidade, porque estamos fragilizados. E então o foco daquela oração somos nós. E nós não sabemos orar como convém, porque aquela oração começa a nos fazer mais mal do que bem. Muitas pessoas saem de reuniões de oração derrotados. Eu conheço muitas reuniões de oração que são enfadonhas. Elas começam no nada e terminam no nada. Às vezes seria mais importante transformar aquilo tudo num caldeirão do que ficar enrolando com um monte de como fala aquele novelo que não acha o fio da meada. Perdemos o fio da meada. Então, meu irmão, nós temos que aprender a ser objetivos. O apóstolo João nos ensina que nós temos que orar segundo a vontade de Deus. E quando nós oramos segundo a vontade de Deus, nós somos confrontados. Na verdade, nós não devemos ter medo. Se você está fragilizado, Deus é forte. Se você está fragilizado, você saiba que Deus é poderoso. Isto não quer dizer que você não possa sentir-se fragilizado. Você é humano. Nós não somos super-homens. Nós não somos super-crentes. Nós não somos super-cristãos. Nós temos verdades para nos apoiar. Mas muitas vezes a nossa mente pode nos enganar. Você se lembra que Jesus, certa vez, contou que um fariseu se colocou numa esquina e ele começava a orar e dizia: ó Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como este aí, ó, esse miserável. Jesus disse: esse cara está fazendo uma oração falsa. Então a oração nem sempre pode nos ajudar a escapar do erro, porque ela em si, às vezes, é o próprio erro. Abre o olho. Então vamos continuar. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam o quê? Orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus ensinou que devemos orar sempre, sem desanimar. Apesar de nós cometermos erros na oração, ainda assim devemos orar, porque nós devemos buscar uma comunicação com o Pai e uma comunhão com o Pai. Na verdade, a oração é assim. Quando você ora por um problema, é como se fosse aquelas bombas dos céus que caem sobre a situação e o inimigo fica desbaratado. Mas você ainda não ganhou a guerra. Você precisa entrar no terreno e tomar posse para poder implantar ali o poder e o reino de Deus. Em segundo lugar, é necessário ter fé. Muito bem. Paulo chama a fé de escudo. Por quê? Ele diz, e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Quando você entra no local da luta, o inimigo vai atirar contra você, ou não é? Ele sabe como fazer isto. Ele percebe uma igreja que começa a entrar na dimensão em que ele está. Ele percebe um cristão que começa a entrar na direção que ele está. Então ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para tentar te assustar. Mas o que você tem? Você tem a fé. A fé é a sua crença. Ela está baseada em alguma coisa. Não é isso? Fé não é otimismo, embora gere otimismo. Fé não é alegria, embora ela também gere alegria. Fé não é uma vaga sensação de bem-estar. Hoje eu estou na reunião, me senti muito bem. Que fé! Não, isso não é fé. Fé é confiança na autorrevelação de Deus, como aparece nas Escrituras. Por exemplo, de acordo com João 1:1, cremos que Jesus é o quê? A palavra de Deus e que Ele é Deus. Então nós não servimos a um filho de Deus, nós servimos ao Filho de Deus, que é o próprio Deus. Quando nós lemos João 14:6, cremos que Jesus, ou Deus, porque Ele é Deus, se Ele é Deus, Ele também é o Espírito Santo, ou não é? O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus é Jesus, e Jesus é o Espírito Santo, e acabou. É a Trindade. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A fé, então, baseia-se no caráter de Deus. A minha fé está baseada que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo é o meu caminho, Ele é a minha verdade, Ele é a minha vida. Ninguém mais pode substituir isso. Nem marido, nem mulher, nem criança, nem cachorro, nem gato, ninguém pode substituir isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida que me leva ao Pai. Em terceiro lugar, eu devo ouvir a mensagem divina. Não é isso? O ensino das Escrituras faz o quê? Purifica, instrui, fortalece, ilumina e também informa. Essas ações, pelo poder do Espírito Santo, geram o quê? Fé. Veja só, o apóstolo Paulo, ele usa uma verdade. A fé é pelo ouvir. Eu gosto desta tradução, porque esta é que se aproxima mais do original grego. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nas que nós estamos acostumados a ler, diz que a fé vem pelo ouvir. Mas não é que ela vem. Quando você ouve a palavra de Deus com atenção, a fé existe. Porque Deus é. Eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Moisés, diga ao povo, o eu sou que sou, o Deus que é, o eterno, que não tem passado e não tem futuro, é o Deus que é, te enviou. Este mesmo Deus que é, está aqui. E se você ouve a palavra de Deus com atenção, a fé é, ela existe, ela age agora dentro de você. Em quarto lugar, obedecer à verdade. Nós não percebemos a presença de Deus ou o seu poder por estarmos em um templo com pessoas religiosas, com seus rituais, símbolos, bíblias, etc. Não são estas coisas que trazem a presença de Deus. Os cristãos primitivos nem a Bíblia tinham. Os cristãos primitivos nem templo tinham. Religião, então, eles nem sabiam propriamente como se organizar. Eles sabiam, sim, como evangelizar. Eles se reuniam nas casas pela orientação dos apóstolos, mas eles não tinham esta organização que temos hoje em dia. E eles tinham uma coisa, a presença de Deus. Hoje eu conheço muitas igrejas que têm catedrais, têm estatutos, têm homens letrados, têm pessoas formadas, pessoas com o título de PhD, mas você não sente nada, tudo é vazio. Parece que você está dentro de um cemitério, as pessoas são túmulos, e aquele homem lá com uma luzinha fraquinha que qualquer vento apaga, é como a luz de uma vela. Quando Deus entra numa reunião, no meio dos louvores do seu povo, Ele estraçalha, Ele quebra e Ele reconstrói. Isso tanto é verdade, que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte não suporta a presença de Jesus. A escuridão não suporta a luz de Cristo Jesus. E Ele que é, está aqui. O motorista não preserva a sua vida pelo fato de saber ler os sinais ou conhecer as placas de trânsito. Ele precisa obedecê-lo. Vez ou outra desobedecemos uma placa de trânsito. Vamos fazer uma carioquinha aqui. Vamos dar uma voltinha aqui. Aí, na pressa de dar a carioquinha, a voltinha, você não prestou atenção e vem alguém e bate. Sempre é desatenção, porque nós passamos a confiar demais e confundimos o falso do verdadeiro com o verdadeiro. Deus diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Você se lembra no Velho Testamento que quando as pessoas compareciam perante Deus, eles levavam animais. Mas Deus diz: vocês não estão entendendo nada. Vocês estão colocando um animal aqui e não entendem o que ele representa. Porque aquele animal representava o quê? Jesus que viria lá na frente. E eles simplesmente colocavam um animal lá: ah, agora está feito o sacrifício, bom, agora já estou com a bênção de Deus. Não está, não. É a mesma coisa, pessoas que frequentam a igreja, diz: bom, já fiz minha obrigação. Eu vim à igreja, eu sentei aqui, ouvi a palavra, eu recebi oração, amém, estou abençoado. Não está. Porque você é desobediente. Você não se compromete. E Deus não tem prazer, nem mesmo nas orações de pessoas que não são comprometidas. Vocês não se lembram que Jesus disse para Jerusalém: ah, Jerusalém, haverá mais misericórdia para Tiro e Sidom, para Sodoma e Gomorra, do que para você. Porque eu tentei juntar você, juntar seus filhos, como uma galinha tenta juntar seus pintinhos, mas vocês recusaram. Eles recusam Deus, mas tem um templo, tem leituras da Bíblia, eles têm sacerdotes, eles têm rabinos, eles têm estudos da Bíblia, Mas eles não entendem por que estão fazendo isso. O meu temor é que muitas pessoas vão a uma igreja e não sabem por que vão. Eles acham que pelo fato de irem a uma igreja, depois podem sair por aí. E Deus diz: escute, eu sei que vocês são frágeis, eu sei que vocês vão acabar errando, mas vocês têm que demonstrar compromisso. Em quinto lugar, ser humilde e ter percepção da verdade. Humildade e percepção. Deus dá o céu e a terra àquele que é humilde e manso. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É a promessa de Deus. É o princípio. Vocês estão comigo? Ou já deu sono? Não há nas Escrituras nenhum estímulo ao orgulho, mas há a humildade de esperar pela orientação do Pai. Deus diz: aquieta o teu coração. Espera. E você vai ser renovado. A Bíblia diz: Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Não adianta dizer: vem por aqui. Mas por que eu estou dizendo: vem por aqui? Por que é que você está aprendendo estas coisas aqui? Para esquecer daqui 5 minutos? Amanhã, possivelmente, isso tudo estará no site. Mas você está tão acostumado que nem entra lá. Que tal você mudar um pouco o foco do seu Facebook? Apresentar um pouco as coisas que Deus está mostrando para você. No seu Orkut, ou qualquer outro site de relacionamento. Por trás de cada caminho errado está o orgulho pessoal. Sexto, dispor a mente a serviço do Espírito Santo e da verdade. O pensamento humano tem suas limitações, e ele tende a desconfiar de tudo que não seja racional. Você imagine Deus falando com Abraão: Abraão, você sabe que eu não quero que ninguém ofereça sacrifício humano. Claro. Aprendi isso logo. Do país que eu vim, as pessoas pegavam meninas, principalmente bebês, e colocavam lá nos altares dos deuses pagãos. Dos deuses pagãos. Muito bem, você aprendeu. Me ofereça Isaac. Vá até o Monte Moriá e mate o seu filho. Sim, senhor. Ele pegou a lenha, pegou a corda, pegou o cutelo, o facão ou a faca, e pegou o menino, e saíram. O menino pergunta: pai, o senhor está sem a lenha aí? Está aqui, a lenha está aqui. A corda está aí, está aí. A faca está aí, está aqui. Mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Ainda que Deus tivesse pedido uma ordem estranha, Abraão conhecia o caráter de Deus. Abraão estava testando a sua obediência. E diz o livro de Hebreus assim: que Abraão cria tanto em Deus, que mesmo que chegasse ao ponto de tivesse que matar seu filho, Deus o ressuscitaria. O caráter de Deus. É lá que está a nossa fé. Quando Davi estava cercado pelos seus inimigos, ele declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O meu Deus é o meu protetor. O Senhor Deus é o meu pastor. O Senhor Deus é o que me alimenta, Ele me leva aos pastos verdejantes. O Senhor Deus é que refrigera a minha alma deste calor interno que eu estou, que parece que não tem saída. Ele me leva às águas refrescantes. O Senhor Deus é que me dá a direção quando eu não tenho por onde ir. Ele me guia. O meu Deus é tão poderoso que os meus inimigos sentarão à minha frente e verão eu sentado à mesa do Senhor com um belo banquete. E o Senhor Deus é aquele que já preparou um lugar para mim na sua presença. E eu vou estar com Ele na terra e na eternidade. Isso é fé. Isso é fé. No caráter de Deus. A nossa mente decaída de Deus precisa do quê? De iluminação do Espírito Santo para ser dirigida à verdade, ao encontro da verdade. E a verdade é Deus. Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Se alguém escrevesse a Bíblia e não existisse Deus, nem o Espírito Santo e nem Jesus, esse livro não era verdade. Esse livro só é verdade para aqueles que têm o Espírito Santo. Para aqueles que não têm o Espírito Santo, não significa nada. Porque suas palavras inspiradas estão numa dimensão em que o ser humano não está. Mas quando você recebe a iluminação do Espírito Santo, você sobe e vai ao nível deste livro e você o recebe como a palavra de Deus. É assim que funciona. Jesus disse: quando o Espírito Santo da verdade vier, Ele ensinará toda verdade a vocês. Não é que o Espírito de Deus vai ser nosso professor de teologia. Não é isso? Mas Ele vai dar a condição de discernirmos entre o falso e o verdadeiro. O que produz e o que não produz para Deus. Então eu vejo que a igreja hoje não tem o Espírito. Se tem, não o libera. Somente a palavra de Deus, o Espírito Santo e uma comunhão constante com Deus é o que nos dará capacidade para discernir entre o falso e o verdadeiro, o que vem de Deus e o que vem do diabo. Preocupe-se com Deus e o seu reino, e não seja apressado. Espere pela iluminação do Senhor. Seja prudente, tenha o desejo de agradar a Deus em tudo o que fizer. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a alegria, para a glória, para a presença de Deus. se por algum vacilo cometermos algum erro, creiamos estar equipados espiritualmente para ir ao Pai, a fim de recebermos o seu perdão e amor como promessa. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Isso não é maravilhoso? Não é? Então, irmãos, que Deus os abençoe. Amém.